Panorama Agrícola para 20 de maio de 2016, sexta-feira.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
Sexta-feira de lua quase cheia, este é o Panorama Agrícola de 20 de maio. Um abraço para você. No ditado, pense rápido, fale devagar. Confira no boletim do SC Rural de hoje: Santa Catarina dobra a capacidade de leitos para o agroturismo. E no noticiário, Biguaçu realiza amanhã seminário regional de apicultura.
Dica do dia.
Uma dica sobre o manejo do pomar: a correta adubação do solo, o controle de poda e a adequada irrigação são medidas essenciais no manejo da plantação de pomares. Ao observar esses detalhes e conhecer técnicas eficientes, o produtor garante a safra de sua propriedade. A adubação depende da análise de solo e das folhas. Para uma produção de frutos adequada, o recomendado é a prática da poda, que permite uma maior entrada de luz no interior da copa e melhora a saúde das plantas.
Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento.
Com o apoio do SC Rural, o agroturismo em Santa Catarina está dobrando a sua capacidade de leitos. Acompanhe na entrevista com Sebastião Vanderlinde, associado da Acolhida da Colônia e da equipe técnica da Federação Catarinense de Agroturismo.
A Acolhida na Colônia está no quarto projeto do SC Rural, são várias associações regionais, são cinco associações regionais, e no conjunto das cinco nós temos quatro projetos do SC Rural, dois já executados e dois em fase de iniciar a execução. Bom, uma na encosta da Serra Geral, ali em Santa Rosa de Lima e a região, das encostas, São Bonifácio, Anitápolis, Grão-Pará, região, uma na Serra Catarinense, mais em Urubici, São Joaquim, aquela região, uma terceira regional fica ali em Ituporanga e arredores, o quarta em Rio do Sul e nos demais municípios, e a quinta regional, na regional em região de Ibirama, Presidente Getúlio, aquela região lá. Nós temos hoje em torno de 120 associados. Olhando pela Acolhida na Colônia, eu diria que nós temos o antes do SC Rural e o depois do SC Rural. Isso vai ficar explícito hoje nos números que nós vamos apresentar, que nós temos um conjunto de 120 associados aproximadamente, e desses 120, 52 ou já acessaram recurso ou vão operar recurso agora. Então, só para te dar um exemplo, Santa Rosa de Lima, que foi o primeiro município que operou um programa do SC Rural, nós tínhamos 50 leitos. No conjunto de associados da Acolhida, hoje nós temos 100 leitos. Se você pegar a Serra Catarinense, nós vamos apresentar o número depois, tinha 45 leitos no SC Rural, agora tem 85, praticamente dobrou essa capacidade. Eu diria que ele foi um salto de qualidade. Ele foi um salto de qualidade, em termos de organização, ele necessariamente obriga o grupo a se organizar melhor, porque como o projeto é acessado em grupo, você tem que ter pelo menos 10 agricultores articulados, né, para acessar o recurso. Ele necessariamente ele te faz discutir, debater, pensar estratégia para a associação, pensar o teu negócio.
Você ouviu aqui no boletim do SC Rural entrevista com Sebastião Vanderlinde, da Associação Acolhida da Colônia, e também da equipe técnica da Federação Catarinense de Agroturismo. A entrevista foi feita pelo jornalista Romeu Xereia Filho.
O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo.
No Alimento e Companhia de hoje, nós trazemos para você, nosso amigo ouvinte, dados de um estudo realizado pelo Instituto de Ecologia Social de Viena, Áustria, sobre a alimentação no mundo. Segundo pesquisadores deste instituto austríaco, quanto mais as dietas ricas em carne ganharem espaço no mundo, mais difícil será alimentar toda a humanidade sem transformar florestas em plantações. O estudo foi publicado na revista científica Nature Communications. De acordo com os autores do estudo, é possível produzir alimentos suficientes para a crescente população mundial sem a necessidade de desmatar. Porém, as chances de conseguir isso variam de acordo com a dieta predominante da população. A equipe de cientistas da Áustria traçou um cenário diferente para 500 casos diferentes, nos quais uma produção sustentável de alimentos seria possível até o ano de 2050 sem converter florestas em plantações. Para que 100% desses cenários fossem viáveis, seria preciso que todos os habitantes do planeta Terra adotassem uma dieta vegana, ou seja, aquela dieta que exclui todos os produtos de origem animal. Caso a população do planeta se tornasse totalmente vegetariana, 94% dos cenários traçados pelos pesquisadores de produção sustentável seriam possíveis. Caso a combinação de dietas predominantes atualmente seja mantida, só cerca de 60% dos cenários são viáveis. Caso a atual dieta ocidental, com altos níveis de consumo de carne, passe a predominar em todo o planeta, então só 15% dos cenários seriam factíveis. Como uma mudança completa da dieta de toda a população mundial é obviamente pouco realista, a análise feita pelo Instituto Austríaco ilustra o imenso impacto das dietas, das nossas dietas, nas futuras opções de desenvolvimento sustentável ou não. Os resultados mostram claramente que a preservação das florestas se torna mais difícil à medida que produtos animais são mais consumidos pela população do planeta. As informações são do jornal Estado de São Paulo, com base nesse estudo do Instituto de Ecologia Social de Viena, Áustria, sobre dietas ricas em carne e o seu impacto na transformação de florestas em plantações.
É hora das notícias.
300 apicultores e técnicos são esperados amanhã, sábado, dia 21, num encontro regional de apicultura em Biguaçu, no interior do município, em Três Riachos, numa promoção da EPAGRE, Regional da Grande Florianópolis, e coordenação da área apícola do estado. Os 300 apicultores são da região de Biguaçu, da Grande Florianópolis, de Botuverá, Guabiruba, Anitápolis, Rancho Queimado, São Bonifácio e Major Gersino. Seminário Regional de Manejo para Alta Produtividade, Seminário Regional de Apicultura. Em pauta, melhoramento genético, flora apícola, alimentação complementar, sanidade, comercialização e legislação. Informações adicionais pelo telefone 483665-5584. Amanhã, sábado, em Três Riachos, Biguaçu.
Tudo fica bem melhor com conhecimento e tecnologia, gerando resultados que melhoram nosso dia a dia. Sustentabilidade é qualidade de vida. No campo e no mar, Epagre, irmão, amiga. No campo e no mar, Epagre, irmão, amiga. Epagre.
Atmosfera. Estudos e projetos da Epagre Ciran.
Apesar de eventos extremos cada vez mais presentes no dia a dia, como no mês de abril, quando aqui em Santa Catarina a EPAGRE Ciran registrou recordes de temperaturas máximas para o mês de abril e também de mínimas, as três primeiras semanas de abril muito quente e a última muito gelada, apesar disso, a previsão do clima para os meses à frente, junho e julho, indica normalidade, chuva dentro da média, sendo o mês de julho um pouco menos chuvoso em relação a junho. No oeste, porém, pode ser que a chuva seja acima da média no trimestre maio, junho e julho. As chuvas são preferencialmente causadas pela influência de frentes frias e sistemas de baixa pressão. E aqui no litoral, pode ser que haja dias em que o vento forte e o mar agitado resulte em ressaca, segundo a previsão climática da EPAGRE Ciran. Em relação à temperatura, a previsão é de valores próximos à média climatológica. Em julho, massas de ar frio de origem polar devem chegar com maior frequência ao sul do Brasil. O consenso dos modelos de previsão climática indica o enfraquecimento do fenômeno El Niño durante o outono, atingindo a neutralidade nos meses de inverno.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.